Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta nesse momento no Brasil, no universo, em qualquer lugar onde você estiver. Sejam muito bem-vindos ao Try Não É Gol, o seu podcast sobre rugby. Estou eu aqui nesse domingão de carnaval, com essa voz um tanto quanto alterada, não por conta do carnaval, não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas estou eu aqui, Rafael Moreira, não estou sozinho, estou como sempre com a minha amiga, minha companheira Lisandra Castro. E aí, Lisandra?
E aí, Rafael, e aí, pessoal? Bom carnaval! Ele disse que não era carnaval, não, mas tenho certeza que ele estava no bloquinho.
Não, mas...
Paulista, bloquinho, né?
Não, mas aqui tem também. Mas não é por conta disso. A minha voz não está assim por conta do carnaval. Foram coisas da vida, foram tristes coincidências, né? E para você que nos escuta, né, muito bom carnaval, talvez você não esteja nos escutando durante o carnaval, você escute após o carnaval. Se você estiver escutando após o carnaval, espero que você esteja inteiro, íntegro e com todos os seus pertences. Porque, né, sabemos que coisas acontecem.
Sem ter um cartão clonado no bloquinho.
Sem ter o seu celular perdido por aí, né? Seu celular a 800 quilômetros de distância, como que ele foi para lá, né? Não se sabe. E a gente não está sozinho, né, Lisandra? Vale salientar não. Que a gente tem uma companhia ilustríssima conosco hoje para bater um papo.
Ilustríssimo. Enciclopédia viva do rugby brasileiro, esse
mesmo. Exatamente. Ele que sabe de tudo sobre rugby. Ele que tem a grande referência em relação ao conhecimento de rugby em língua portuguesa, né? Por muitos e muitos anos teve aí, tem ainda.
Todos nós.
Oi?
Inspiração para todos nós.
Inspiração para todos nós. Precursor. Precursor da cobertura de rugby em língua portuguesa. Ele, Vitor Ramalho. E aí, Vitor? Tudo jóia?
Tudo bom, Rafa? Tudo bom, Liz? Aliás, né, desde o Portal do Rugby trabalhei com a Liz também. Prazer voltar a falar com vocês.
Foi. Gente, sem brincadeira, foi ele que começou a me ensinar tudo.
Não imagina.
Foi sim, eu não sabia nada de rugby. Eu sabia de gestão, é genérico, sim. Gestão do esporte. Mas rugby em si, eu não sabia nada não. O Vitor que começou a me ensinar.
A Liz coordenava também.
Fiquei aqui esse tempo todo, a culpa é dele.
Alice coordenava também os nossos colunistas que a gente tinha também, trouxe muita gente para escrever lá no portal, foi bem bacana aquele período.
Você sabe que um deles trabalha junto com o meu ortopedista?
Ah, é mesmo?
Eu fui para consulta, aí eu tava olhando o nome dos médicos e falei, uai, gente, eu conheço essa pessoa. Aí eu fui ver, era um deles.
Aí, pronto.
É interessante como as coisas elas vão, os caminhos vão se cruzando, né? As coisas vão acontecendo, os caminhos vão se cruzando, as coisas vão ficando meio misturadas, assim, é interessante como as coisas acontecem. Mas fala aí desse histórico antes da gente começar a explorar um pouquinho mais aí de você, Vitor. Mas contem aí desse histórico de vocês para a galera saber. De vocês, sim, dois aí, como que esse caminho se...
Então, lembra que eu contei lá no nosso episódio zero, que a gente teve episódio zero.
Tivemos.
E eu fui fazer um curso na Federação Paulista de Futebol e conheci o Flávio. E o Flávio escrevia para o portal e aí ele virou para mim e falou assim, a gente precisa de alguém para escrever lá sobre gestão, você tá afim? Falei, tô. Aí ele me levou, aí eu conheci o Vitor, o HP e tal, e aí eu comecei a escrever sobre gestão, só que eu não conhecia o rugby, e alguém precisava me ensinar, né?
Como é que você escreveu de uma coisa que você não sabe o que é, né?
E aí o Vitor começou, né, aos poucos ali a me ensinar, e eu me lembro que a gente foi fazer uma reunião com o HP, e assim, São Paulo, qualquer caminho é uma viagem, né? Qualquer caminho é uma viagem. Inclusive, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, para morar em São Paulo, não conhecia muito bem os caminhos, os meandros. E, por coincidência, o Vitor era meu vizinho. Eu morava na
Sério?
Ponte, ali em Perdizes. Era bem perto. Uhum. E aí a gente foi numa reunião, lá no lá com o HP, lá no, no outro lado da cidade. E aí, no caminho, eu me lembro muito disso, gente, eu nunca esqueci. No caminho, o Vitor foi me explicando tudo, 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 como funcionava o rugby.
Uhum.
Eu me dei ele de volta, porque, né, São Paulo, tudo é uma viagem. E aí, a gente, aí eu fiquei um tempo escrevendo com eles, depois eu fui para rugby, para fazer a parte de mídias sociais e tal, e aí a gente fazia cobertura, mas eu não fazia cobertura técnica, né? Uhum. Meio uma cobertura meio coluna social do rugby, tipo, não, né? Mas era muito legal também, que aí você vai conhecendo um monte de gente e tal. Mas na verdade, tudo começou por conta dele.
Então, né? Era uma das coisas legais do portal do rugby, que a gente sempre buscava. Quanto mais gente querendo trabalhar junto, escrever coisas sobre rugby, a gente sempre estava buscando. E ali estava trazendo naquela época uma coisa que a gente estava precisando já trabalhar, que era a coisa da gestão, né? Que aí independe tanto do. Na época, né? Independia tanto de conhecer o esporte em si, mas em si querer ajudar o esporte e as pessoas buscarem conhecimento para melhorarem a gestão dos clubes, né? Porque os clubes são muito desestruturados, né?
Sim.
Então a Alice chegou com essa missão, e aí no caminho ela foi aprendendo sobre rugby, mas era legal justamente isso, né? Que a nossa ideia era de conseguir tapar esses buracos, né?
Uhum.
De assuntos, né? Porque todo assunto era importante no rugby, porque a gente tava. O esporte estava muito cru em tudo, né?
Sim.
Então todos os assuntos eram importantes ali, gestão era um. A Alice trouxe na época colunistas, que essa era uma missão dela, inclusive.
Uhum.
É, de identificar colunistas de outras áreas que não sejam exatamente de rugby. Então, ela trouxe para o espaço saúde, que era muito legal, que tinha textos da área médica, de fisioterapia, tinha de psicologia também, não tinha, Liz? Acho que chegou a ter
psicologia. O primeiro texto, assim, a primeira pessoa com quem eu falei, ele até faleceu ano passado, infelizmente, foi um ex-professor da pós-graduação, da minha pós-graduação, o Gustavo Malhoca, que era médico do Palmeiras. E aí ele começou a indicar os alunos dele, né, médicos, lá do, ele era preceptor do Hospital das Clínicas, e ele era preceptor exatamente na área de medicina esportiva. Aí ele indicou os alunos dele, né, da residência, os residentes do HC. Aí foram vários, nossa, gente.
E era muito legal, porque era justamente vários assuntos que não eram muito trabalhados na época. Depois começou até mais, né, no rugby, gente falando sobre isso. É, mas ainda a gente estava trazendo um assunto que na comunidade do rugby nunca tinha sido tratado, né? Então era super legal essa oportunidade que a gente teve de fazer isso.
E é legal porque vocês estão falando isso. Eu descobri, quando eu descobri o rugby, né? Eu descobri um dos meios que eu descobri o rugby foi através do blog do rugby. Antes de ser portal ainda.
Portal.
E é curioso porque vocês estão comentando isso, desses artigos sobre medicina, sobre gestão, sobre psicologia, inclusive. E eu fiz uma pequena viagem no tempo na minha cabeça. E só, de novo, né, a gente começou falando sobre a forma como as coisas acontecem, os caminhos se cruzam, e não deixa de ser curioso para mim, né, pessoalmente falando, que anos atrás eu estava lendo aqueles artigos e eu não fazia ideia que um dia eu ia estar conversando com as pessoas por trás daquilo. Então, assim, é muito curioso pensar.
Mas a gente mesmo, eu e o Rafael, a gente chegou aqui no podcast, mas de uma maneira completamente estranha.
É meio aleatória,
é. Porque a gente, assim, falando assim, contando para todo mundo, eu e o Rafael, a gente não se conhece pessoalmente.
Uhum.
A gente se vê na tela sempre, né?
Eu moro um pouco distante de vocês, inclusive.
É só um pouquinho.
Só um pouco, é.
Um pouquinho, né? E aí a gente não se conhece pessoalmente.
Uhum.
E a gente conversando no Twitter. Eu tinha ideia, né, tal, e aí a gente começou a conversar no Twitter, eu peguei e falei assim, pô, o Rafael é o cara, tipo, sabe, certo dessa proposta. Aí eu mandei mensagem pra ele, tipo, e aí, você topa? Aí ele topou, e a gente tá aqui. Foi que nem, como você disse no começo, como as coisas acontecem, e se misturam e se encaixam.
E tendo a paixão comum aí, que é o rugby, as coisas vão se fazendo. No rugby todo mundo é aberto para se conhecer, para trocar ideia. Então, esse é o bom do nosso esporte, né? É bom o esporte que é mais, que é menor, assim, que as pessoas acabam se conectando mais, né?
Verdade. Fica uma, acho que é mais, eu sinto, eu tenho muita sensação, é o que eu sempre falo também para a Lisandra, né? Eu tenho muita sensação das coisas, às vezes, talvez de longe, né? De longe, no sentido, o Brasil se concentra muito em São Paulo, o rugby se concentra muito em São Paulo, mas eu tenho muito essa noção, assim, às vezes parece que todo mundo se conhece, nem que seja um pouquinho, assim, né? Então, eu acho isso curioso, essa sensação, acho curiosa.
Todo mundo já ouviu falar de todo mundo.
É, exatamente. De alguma forma, todo mundo, mesmo que você não tenha conversado, mas não, mas sei quem é aquela pessoa. Já vi, tava amigo do meu amigo, né?
Ah,
Tem
isso.
muito isso. Mas aí uma coisa que eu queria perguntar para você, Vitor, a gente tava, você comentou justamente da paixão do rugby, né? E é muito notório para todo mundo que acompanha rugby no Brasil que você é muito apaixonado pelo rugby. Eu acho que isso é muito visível, assim, isso é muito perceptível. Como que isso aconteceu na sua vida? E eu sempre gosto de perguntar, porque acho que, salvo algumas exceções, normalmente o rugby no Brasil não é como o futebol, por exemplo, ou mesmo, sei lá, talvez o basquete, o vôlei, o automobilismo, que você nasce no meio dele. Normalmente a gente tropeça no rugby, né? Salvo algumas exceções. Para você foi assim, ou você já nasceu realmente num lugar onde tinha muito rugby? Como que foi para você o rugby na sua vida?
Não, eu tropecei também. Não, eu não tinha. Isso é assim, minha história no rugby ela é bem fora do comum. Como é que eu
É assim
descobri o
que a gente
rugby?
gosta.
Bem fora do comum. Cara, desde pequeno eu gosto. Desde pequeno eu sou bem nerd de história, geografia. Eu sempre gostei de esporte também. Nerd de esporte. Eu vou querendo conhecer, sempre quis conhecer e tal. E, cara, estamos falando aí de final dos anos 90, começo dos anos 2000. Aí, acho que final dos anos 90 ainda. Tinha uma. Isso daqui, eu não tô brincando, tá? Tinha uma enciclopédia que eu colecionava, é daquela saída de banca de jornal, inclusive. E nela tinha uma área de esportes. E aí eu adorava aquele negócio, eu ficava lendo de vez em quando. E aí eu tinha uma parte de esportes e tinha umas páginas que eram sobre rugby. E eu achei sensacional, porque foi numa época que nem internet tinha, assim, a gente não era um negócio de ficar navegando. Tinha, né?
Geração Barça.
Não dava para jogar no YouTube minimamente ter ideia assim, né, do que
Não,
era o negócio.
a YouTube não existia ainda.
É, pois
Tinha
é.
Google, mas. Enfim. Era bem, ainda era de internet discada, era bem rudimentar, né? Então não é. E
Como as
aí.
pessoas faziam.
E aí eu conheci o rugby assim. Só que eu simplesmente não conhecia ninguém que jogasse rugby. Eu fiquei muito, muito interessado, mas eu não conhecia ninguém que jogasse. Aí. Eu cheguei a comprar uma bola de rugby, inclusive, viajando pro exterior. Comprei uma bola de rugby. Inclusive, no meu prédio, eu cheguei a brincar com ela, com regras completamente fora do
Rugby freestyle.
do mesmo jeito
É.
que desenvolveu o Rugby League, desenvolveu o seu Rugby Victor.
Exato,
Foi,
é. Regra
foi
freestyle.
bem isso. Mas aí acho que tudo mudou mesmo em 2003, porque 2002, na verdade, 2002 chegou a ser transmitido pela antiga PSN, que nem existe mais o canal de TV, chegou a passar o Six Nations, alguns jogos do Six Nations só. Foi a primeira
Legal.
transmissão que teve. E aí eu vi, e aí eu, come... aí eu, bom, eu fiquei vidrado, mas aí acabou, não teve mais nada. E aí em 2003 é a Copa do Mundo de rugby na Austrália, que é a primeira que é transmitida para o Brasil. E aí essa sim eu vi inteira, pela ESPN, né? Eu vi
Acorda de
inteira.
madrugada.
É quando começou. E eles passavam, como ESPN 2003, eles não passaram todos os jogos da Copa. Então, vários, inclusive, eles passaram em VT de tarde, não passaram de madrugada. Alguns sim, outros não. Eu vi tudo, eu vi tudo. E naquela época, a única outra coisa que tinha, além da Copa do Mundo, de vez em quando, É uma época que a ESPN trazia programação de madrugada dos países em inglês e em espanhol. Então, às vezes, passava coisa de campeonato argentino também de madrugada lá.
Eu lembro.
É. NHK também passava, TV Sangue também passava, né?
Eu lembro.
Já foi em França. Mas, enfim, mas era tudo em outra língua, né? E eu comecei a querer consumir tudo o máximo possível. Aí a internet já estava bem melhor na época, né? E na época, inclusive, é quando a antiga BR, a atual CBRU, cria o seu site. Então, aí eu começo. Tinha o Rugby News, que era um site, um do primeiro site de notícias de rugby no Brasil. Tinha pouca atualização, mas era muito bom quando tinha. Então, aí eu comecei a acompanhar, mas de novo, eu não conhecia ninguém. Na minha escola, e é irônico, né? Porque a minha escola, eu estudei no Rio Branco, em São Paulo, que é o clube, que é a escola que deu origem ao clube. O Rio Branco Rugby Clube. Só que na minha época não tinha mais nenhum laço entre clube e escola não tinha rugby.
Sim,
Desde
a
que eu entrei
escola
na
não
escola.
tinha, não manteve o legado.
Não, eu entrei na escola em 98, não tinha mais o rugby naquela época. E até eu me formar não tinha. Então eu conheci o rugby, mas ninguém na minha sala conhecia, meus amigos, e eu só via pela TV mesmo, e era isso. E aí eu cheguei a procurar no Rugby News mesmo, na BR, onde tinha para jogar rugby. Mas até para pedir para meus pais me levarem e tal, mas não era muito. A informação era fraca ainda e tinha pouca informação. Você tinha que ligar, não tinha rede social direito também. Então, não rolou. Mas eu sabia pela lista de clubes que tinha no site da BR que tinha rugby na faculdade que eu queria fazer quando eu comecei a estudar para o vestibular. Na FFLCH tinha já. O rugby da FFLCH, né, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Que é
Humanas da USP,
famosa, né?
ela já tinha rugby desde 2001, que é quando criou o rugby lá. Então eu sabia que existia o rugby. Então quando eu entrei na faculdade, foi literalmente a primeira coisa que eu fiz. Porque.
Você já procurou o curso?
Ele fez a matrícula e foi direto no rugby.
Eu
A
entrei em
quais matérias
história,
você
né?
vai pagar? Ah, não interessa, mas peraí, onde é que tá o rugby aqui, né?
Não, porque. Ah, primeiro dia você vai lá e se inscrever e tem o trote, né? Que é o clássico, né? Aí a galera do trote cortava o cabelo e te pintava, né? E depois eles queriam levar você da faculdade até farol, essas coisas todas que o pessoal faz.
Preguiça,
E aí
né?
eu tava lá pintado e com o cabelo meio cortado, meio em tufos assim. E
Uma lindeza.
eu tava muito não a fim de ir pro farol, muito não a fim. E o cara pintou meu óculos, aí ficou tudo zoado. Aí eu inventei que eu não
Putz.
enxergo direito, porque eu enxergo sem o óculos. Meu grau não é tão alto assim. Mas aí eu inventei, falei, meu, me ajuda a limpar o óculos, eu não enxergo nada. Aí o cara foi lá me ajudar, tal. Aí na hora que ele foi me levar onde era o banheiro, pra lavar, eu vi um cara do outro lado, nem tava participando do trote, com a bola de rugby, indo pra outro lado da faculdade. Eu falei, meu, é agora.
Vou aproveitar a minha chance, né?
Aí eu falei pra ele, cara, eu não tô a fim de ir no farol. É ruim? Aí ele olhou pra mim, na maior, ninguém nem vai lembrar de você. Então, muito obrigado, tô vazando. Aí eu olhei lá pro cara da bola e fui atrás dele. Aí eu vi o cara indo lá pro outro lado da faculdade, descendo o morro, lá indo pro CPUSP. E aí eu fui atrás, na hora que eu vi quem tá entrando no campo, cheguei lá e falei, cara, acabei de entrar. Você joga rugby? É o primeiro treino do time que te marcou hoje. Aí pronto.
Que massa, que
Foi
legal.
isso. Só que aí depois eu fiquei um ano no time, e o time acabou, na verdade. E aí, como o time acabou, ele foi logo depois do meu primeiro jogo, né? Meu primeiro jogo de 15, né? A gente já tinha jogado Sevens também no meio, mas no primeiro jogo de 15, de rugby 15, a gente tomou uma paulada, foi 113-7 o jogo.
Caramba.
E aí
Foi um bom batismo.
o time debandou total depois dessa. E aí terminei o ano sem treino. Aí eu fiquei muito chateado, porque foi a coisa mais legal que eu fiz na primeira ano da faculdade, além de estudar. A parte social, o mais legal foi jogar rugby aquele
E
ano.
você estava super empolgado, né, com tudo. Você finalmente descobriu o esporte na prática, né?
Aí a gente voltou à aula no segundo ano aí sempre tem um momento de greve também. Aí naquele momento, tipo, tinha o Orkut, né? E aí eu conectei com um pessoal, um outro que era mais novo no time também, que tinha jogado comigo, e tinha um veterano bem mais velho que estava a fim de retomar o time, e a gente começou a conversar, fizemos cartazes lá, e aí tinha começou o time do zero na prática, né? É, a gente começou, o primeiro treino de novo eram tipo 6 pessoas, mas aí a gente foi remontando o time. E aí, no meu último ano de faculdade, eu tive uma lesão no ligamento. E era o último ano de faculdade, então, tipo, não ia voltar a jogar naquele ano mais. E aí eu montei o Portal do Rugby. Na verdade, o Portal do Rugby. Não, foi meu penúltimo ano, perdão, meu penúltimo ano de faculdade, mas o último ano eu já tava muito lotado por conta de. Eu tava já. Ah, tinha vários planos, né? Acadêmicos, profissionais e tal. E eu tava em dúvida quanto que eu ia conseguir me dedicar no último ano da faculdade, né? Ao time. Então, no penúltimo ano, eu tive essa lesão. E aí o HP me chamou. Que eu tinha conhecido ele nos torneios de universitários, né? O Paulista Universitário. Ele era jogador da engenharia, ele tinha se formado já. E ele tinha montado um blog. Isso daí é 2008. 2008 ele tinha montado um blog. Que ele só fez alguns testes. Que era um blog para cobrir rugby. E aí, em 2009. E aí, eu ajudava ele, na verdade, como diretor da modalidade, do rugby da FFLESH. Só que aí ele percebeu que era o cara que mais mandava informação para ele. E aí, ele falou: cara, você não quer juntar? A gente começa a trabalhar junto no blog? Aí, eu juntei com ele. E aí, em 2009, começa o projeto propriamente nosso conjunto ali, de cobrir o rugby. Aí, como eu me lesionei. Aí eu dei uma focada muito grande, na verdade, no portal, na época blog do Rugby. E aí me formei e foi assim. Aí eu acabei ficando como jornalista de rugby, porque tinha um buraco, né? Na época, a BR tinha o site dela, sim, ainda era a BR, não tinha virado CBR, CBR eu virei em 2010, né? Então, 2009 não tinha BR. Uns 6 meses depois que eu me juntei ao HP. Veio a notícia de que o rugby tinha virado esporte olímpico. Foi quando o COBE anunciou, o COI anunciou o rugby como esporte olímpico. Teve a Copa do Mundo de Sevens, que a primeira vez o Brasil jogou no feminino. Então, a gente foi percebendo que, meu, tem muita coisa para se divulgar. E naquele momento, os sites antigos que existiam dois sites de rugby na época. Existia o Rugby News e o Rugby Magazine. Eu cheguei, na verdade, eu comecei antes do portal do rugby. Lá para 2007. 2007. Eu comecei a escrever matérias para o Rugby Magazine, na verdade. Eu fiz várias matérias de rugby internacional porque eu
Ah,
assistia, né?
legal.
A ESPN já tinha expandido o menu de rugby dela. Então tinha Six Nations, tinha Heineken Cup, que é a Champions Cup atual. Então eu comecei a escrever de rugby internacional lá, porque eu assistia tudo mesmo. Eu comecei a escrever. 2007.
Sim.
De hobby mesmo. E aí o Rugby Magazine acabou também. Meio que uma hora só tava eu escrevendo, assim. E aí que veio a ideia. E pronto, aí com 2009 não tinha mais nem aí tinha o Rugby Mania, na verdade. O Rugby Mania era muito bom,
Eu lembro
mas
desse Rugby Mania também.
o Rugby Mania era muito bom, mas o Rugby Mania ele começou também a ter momentos que ele passava muito tempo sem nenhuma publicação, né? Inclusive o criador do Rugby Mania, o Tárcio Corá, é amigo meu, e assim, depois que eu criei o portal, ele virou e falou para mim: cara, sinceramente, eu tô parando aqui porque vocês já estão cumprindo a função.
Já estou fazendo.
Vai
E ele
você, eu
tava
só acompanho agora.
O Tarso é um cara super legal, meu, nesse começo aí também. Mas enfim, foi isso. E a gente percebeu que tava precisando de alguém para fazer esse trabalho, né? De divulgar rugby e tal. E aí, em 2009, entramos de cabeça no projeto e virou o portal do. Aí mudou de nome uma hora, porque como a gente criou um site mesmo, né? Tinha site, tinha todas as redes sociais. Aí foi, meu, não faz sentido chamar blog, né?
Já
Não é mais blog.
aumentou muito mais, né? Já cresceu muito além de um blog.
Exato. E era a fonte de
A
informação.
referência, a referência.
Era a referência. Blog não dava a dimensão da coisa.
Já tinha perdido a lógica de blog e a ideia era ser um canal multimídia, né? Transversal mesmo. E rede social já era muito importante, então a gente tinha um baita um trabalho forte no Facebook, depois Instagram, mas Twitter, a gente era muito ativo no Twitter, muito mesmo. YouTube a gente sempre patinou, né? YouTube a gente criou algumas séries de YouTube, mas o YouTube precisava de mais tempo, né?
Mais
Mas no final,
investimento,
Ah, mas no final do portal a gente tinha programas de YouTube regulares, então era bem legal, a gente já tinha entrado de cabeça nele. Depois, em 2016, nasceu o podcast também, o Mesoval, que era uma parceria do portal com o Virga. É, então, a gente tentou várias coisas. E outras parcerias também, do tipo a revista Rogue Beers, a gente chegou a também fazer artigo em colaboração com eles, também para revista, enfim. A gente sempre tentou atuar em todas as áreas, porque precisa, né? É, precisa para gente divulgando rugby.
A revista, as edições que eu ainda tenho aqui,
Sim.
sei que eu tenho mais uma em algum lugar. Eu acho que ela tá lá.
Perdido por aí.
Eu acho que ela foi para o sítio quando eu voltei de São Paulo, né? A mudança, metade da mudança foi para o sítio, porque eu não cabia aqui em Santos. E aí, mas as que eu achei aqui comigo, eu coloquei tudo em PDF.
Sim.
Ah, que legal.
Está
É,
difícil. Para não
foi um baita,
perder.
foi um baita trabalho. A revista foi inovadora, né? Porque tinha tido revista de rugby lá nos anos 90, chegou a ter.
Aqui no
Tem
Brasil?
alguma? É, chegou a ter. O
Sério?
pessoal lá, o pessoal do Vale do Paraíba chegou a fazer uma revista. Mas assim,
Que
teve poucas
legal.
edições. É, mas teve poucas edições. É, na verdade, assim, até os anos 80, nos anos 80, teve um jornal do rugby, né? Um jornal impresso, chamado
Aqui no
Rugby.
Brasil também?
Aqui no Brasil, um
Poxa,
jornal impresso chamado Rugby, que era um jornal da ABR. A própria ABR, editava um jornal. E aí esse jornal acabou em 86, e aí depois voltaram, teve algumas iniciativas de revista de rugby. Revistas pequenas, mas eram revistas. Chegou a ter umas duas ou três, tinha Terceiro Tempo, tinha a Trai, mas elas tiveram pouca duração. E depois, lá para os anos, começo dos anos 2000, 2000, sei lá, dois, que nasceu o Rugby News, de site. Então, teve várias iniciativas. A questão das iniciativas, que era uma coisa que eu via na época do portal, quando eu comecei, cara, o portal precisa ser diferente, que ele precisa ter sequência. A ideia, assim, é sempre. O desafio de todo mundo não é começar, é conseguir dar continuidade. Porque é muito difícil dar continuidade quando você tá de voluntário, né? A vida
Exato.
leva
E
para vários
outro
lugares.
exemplo,
A vida te
revista.
atravessa, né?
Revista,
Exatamente.
jornais depende de impressão, tem custo, né?
Também.
É uma
E
coisa que eu
tudo.
sempre comento com ela, né? Que eu acho a iniciativa da rugby, eu acho assim, de uma. Não, parece que eu tô falando isso como se fosse uma crítica, mas não é. Mas de uma coragem absurda, porque assim, o
Oi?
mercado, a revista tinha uma boa qualidade, inclusive, assim, a qualidade
Muito
mesmo
boa.
material, o papel era bom, as
Muito
fotos
boa.
eram boas.
Sim.
Então,
Era
assim.
quase um livro, era uma.
Ela era grossona, eu
Você
tenho aqui até
pensado
hoje.
para ser colecionada, né?
Sim, ela é muito boa.
E assim, sendo que ela entrou no, no, no. Ela iniciou numa época, na verdade, que o mercado editorial já estava em declínio por conta da questão da internet, né? Tipo,
Exato.
já não haviam grandes revistas. Assim, não é que não haviam grandes revistas, porque existem até hoje. Mas, enfim, já era muito menor do que havia sido um dia. Então, você entrar num mercado desse, que é um mercado que já está diminuindo, num segmento que é extremamente nichado, e você entrar com um produto, porque o cara podia, vou fazer aqui com um papelzinho vagabundo e. Mas não, assim, dava para ver que eram. Então, foi de uma coragem muito, muito louvável.
No o portal a gente chegou a discutir a criação de uma revista também. Lá para 2011, a gente estava discutindo virar revista também. Só que é isso, a gente começou a estudar o assunto e falou, meu, é muito custoso, é muito desafiador. Vamos focar onde a gente sabe que a gente consegue dar sequência, porque o problema era dar sequência mesmo. Mas a Rugby Beer foi de uma baita de uma qualidade. Lembro quando o Bruno Romano começou esse projeto. Cara, assim, ele é um baita de um jornalista, ele é muito bom, né? Então ele tinha a visão, ele sabia como fazer, trouxe pessoas para ajudar, a Liz já ajudou lá, mas era isso, né? A questão era o mercado editorial mesmo, né? Foi ficando complicado de lidar com esse mercado, de conseguir anunciante, eu acho que isso foi o maior problema. Porque o projeto era maravilhoso, a qualidade era incrível, pessoas ótimas, mas o
Era
mercado não ajudava,
tentar, né? E
né?
aí você não consegue anunciante, até
É.
pelo fato de ser um nicho, né?
Exato.
E aí
Vai.
acaba ficando muito difícil de sustentar mesmo.
E a gente sofria no portal com isso também, porque no portal era difícil conseguir anunciante também, era bem difícil. É que o portal, como ele tinha menos custos, o custo nosso era de servidor, etc. A gente sempre, depois de algum dado momento, a gente começou a ter sempre alguma pessoa contratada pelo portal, né? Porque eu HP, a gente não ia dar conta, a gente tinha colaboradores que ajudavam muito. Alins ajudante, tinha vários outros, né? O Virga foi colaborador, o Colli foi colaborador, Ruas, que é um baita de um fotógrafo, começou no portal. A gente teve muita gente, Mamute, a gente teve muita gente trabalhando, mas a gente precisava também monetizar, né? Então a gente queria pagar a cobertura. Então, beleza, a pessoa está escrevendo para a gente como voluntária em vários momentos. Mas quando tiver alguma coisa muito específica, um job específico, tipo fazer uma cobertura de tal o quê? A gente queria poder remunerar, porque, poxa, é o tempo da pessoa. E, enfim, para muita gente era o começo de entrar no mundo de comunicação, mas assim, a gente precisava, porque era pouca, era enfim, era necessário esse incentivo, né? E depois a gente começou a contratar pelo menos uma pessoa para ajudar a gente. E era um período que eu e o HP, a gente mesmo como donos, a gente estava zerado ali, a gente não tirava para a gente reinvestia o dinheiro. E até era uma discussão que eu tinha, às vezes, quando a gente começou a ir atrás de. Até da própria Confederação na época e tal, para ver como é que a gente podia colaborar, a Federação Paulista também. O pessoal se espantava quando a gente começava a falar: não, mas espera aí. É o nosso, a gente trabalha na hora vaga, não, não é a nossa profissão. E aí, tipo, o pessoal se assustava. É, porque a gente falava, cara, a gente quer.
Não sustenta. E vamos falar a verdade, se a gente for parar para pensar, até hoje não sustenta a gente. Não, não
É
tem.
igual um clube. A gente era igual um clube. Um clube é assim, o diretor do clube de rugby no Brasil não recebe nada. Mas o que que a gente
Mas por
fazia? A gente
amor, né?
falava. É, a gente fala, o que a gente falava? A gente sabia do potencial, a gente podia pegar a nossa receita que a gente tinha de parcerias e de anúncio e tal e reverter para a gente, mas qual o sentido se a gente não ia conseguir reinvestir para fazer o portal ser grande o bastante para aí sim ser sustentável? A ideia era ser sustentável.
Sim,
E a gente
era
começou
chegar
muito
nesse
nisso.
ponto.
É, então a gente, por exemplo, a gente por muito tempo teve sempre um estagiário contratado. Por quê? Porque a gente sabia que a gente precisava aumentar nossa atuação, a gente pessoalmente não ia dar conta, então a gente precisava de alguém para fazer a roda girar também. Então, foi um desafio conseguir encontrar um modelo, porque era um modelo que não era um modelo usual, né, de negócio. Mas. E aí, quando assim, e no final das contas, quando as coisas começaram a realmente vingar, a gente começou a olhar e falou, cara, a gente tá com orçamento e tal. Aí vem a pandemia.
Aí quebrou tudo.
Aí não.
Não,
Aí vem a pandemia.
e você.
assim, pegando. Só pegando
Não, não, vai, vai, vai.
esse gancho do Vitor falando do desenvolvimento, até do desenvolvimento econômico sustentável do portal, a gente está vendo muitas, muitas iniciativas novas, né, de
A gente sempre
relação
comenta isso, né?
ao rugby, de divulgação, de cobertura, né? E assim, como é que você vê agora você, tendo sido um dos pioneiros nisso, e tendo passado pela pandemia, quando você estava subindo, você pegou a pandemia. Como é que você vê isso agora? Porque eu tenho visto isso no último ano, sabe, assim,
Sim,
nos últimos
muitas
2 anos.
iniciativas começando, né?
O portal, como site, e mídias de forma geral, né? Plataforma multimídia, ele foi até 2021, né? Ainda em 2021, auge da pandemia também ali. Aí ele acabou, na verdade, o HP ele resolveu mudar de vida por completo, foi pro Canadá, né? Se mudou para lá. E aí, então em outra, ele tinha virado pai um pouquinho antes da pandemia, então tava com a filhinha dele, aliás, eu sou padrinho, então, totalmente, né? E aí ele resolveu mudar pro Canadá. Eu falei, então, né, a gente sai por aqui, porque a gente teve uma trajetória tão longa juntos e não faz mais sentido também. Aí a única coisa que eu falei para ele era que eu queria ficar com as redes sociais, como pessoal, já que eu sou comentarista na ESPN, eu queria, pra não ficar. Porque eu sempre usei o portal, né, como rede social pra mim. Eu, pessoalmente, talvez fosse uma falha minha, né? Eu não uso o Vitor Ramalho, rede social, né, como jornalista, eu usava o
Você
portal
fez
do
sua
Rugby.
marca.
Então. É, porque todo mundo sabia que eu era o portal do rugby e eu que ficava mais com essa parte de escrever na rede social, né? O HP era muito mais um. Ele, por algum tempo, ele escrevia muita coisa na rede social e no site também, mas a nossa divisão de funções é que ele era mais gestor, enquanto eu era mais editor. Então, nossa divisão de tarefas, ele cuidava da gestão do portal e eu cuidava de ser a editoria do portal. Então, muita gente sabia que era eu, né? Então, eu usava o acordo que eu tive com ele, ó, eu vou manter a rede social. Então, o pessoal ainda olha que o portal do Rami tá ativo na rede social, mas é só eu, pessoalmente, como jornalista mesmo. O projeto em si já foi encerrado, né? O projeto como plataforma multimídia. Mas, então, foi uma trajetória bem longa, né? E a questão, na verdade, foram 13 anos, né? E a questão, na verdade, e aí em 2022 eu fui para a Confederação, né? Fui para a CBRU. O que eu falo para qualquer um que vai começar agora e está começando, está no início de um projeto de rugby encontra um modelo que você consegue dar sequência. Isso é o mais importante. Porque só o tempo vai fazer com que o tempo de trabalho contínuo com um projeto. Então, assim. Se a pessoa quer fazer um portal do rugby gigantesco ou quer fazer uma coisa bem feita, faça o que você consegue fazer. Então, ter bem a noção do quanto que eu consigo me dedicar, qual que é o meu projeto, onde eu quero chegar com isso, e dar sequência. Dar sequência é o essencial. Todo projeto que vai ser bem feito e tiver sequência, ele vai construir seus seguidores, ele vai construir a sua importância, sua influência. E pronto, e aí vai encontrar o seu nicho. Para ser sustentável, você só sabe se ele é sustentável sabendo o tamanho do seu projeto. É isso. E dar sequência é o mais importante, porque a gente já teve várias iniciativas e o pessoal às vezes se desilude, né? Porque, como acha que o rugby está em crescimento, o rugby ele cresceu por muitos momentos, e em outros momentos ele ficou estagnado, depois ele volta a crescer, depois estagna. É normal, é da dinâmica dos esportes isso. Então, é difícil a gente colocar projeção sobre algo que a gente não controla. A gente não controla o quanto que o rugby vai crescer. Então, o que a gente controla é o quanto que o seu, qual é o tamanho do projeto que você consegue lidar. E dando sequência nele, com certeza vai colher frutos, né? Mas precisa ter esse foco, né?
E você fala em sequência, eu acho muito, muito, muito interessante isso, porque na verdade essa coisa de sequência, de dar continuidade, eu acho que serve para absolutamente qualquer coisa na vida, né?
Exato.
De dieta, de planejamento financeiro, de absolutamente tudo, de estudos, tudo na vida a gente precisa de dar uma sequência, né? Se você inicia.
Eu tenho uma frase escrita aqui no meu painel, que ela fala que o compromisso é com o progresso e não
É,
com a
mas
perfeição.
Exato, e é o que vai te dar força para, porque assim, no início, qualquer projeto que você inicia, seja lá o que for, qualquer projeto que você inicia com empolgação, mas a empolgação ela vai acabando. E aí, se você não tiver muito isso na sua cabeça, tipo, putz, vou ter que fazer isso hoje,
Isso vai depender da disciplina e da organização. É exatamente o compromisso com o progresso que eu falo aqui.
E as micrometas, né? Você vai colocando pequenas metas para se atingir a cada ano. Só quero fazer tais e tais coisas esse ano. E é isso. É conseguir. Só que você. Acho que às vezes a grande dificuldade é você ficar com o pé no chão, né? Saber, tipo, o que é o realista
Mas
dessa minha meta.
eu acho que quando você está lidando com uma coisa que você gosta muito, que você é apaixonado, fica mais difícil ainda manter o pé no chão.
Exato.
Porque a todo momento, tudo te encanta. Cada coisa que você faz, que você adiciona no, de certa forma, adiciona no projeto, ela te encanta.
Exato.
E aí aquilo te tira do chão e você ficar ali, né, com o pé firme no
Mais
chão,
difícil.
falando, é assim que tem que ser. Eu não vou estar o tempo inteiro aqui em cima, vou estar um momento embaixo. Eu acho que isso é realmente muito, muito difícil.
E na verdade, eu sempre falava com isso com o HP, era uma coisa que a gente tinha muito em mente, o portal do rugby, ele era como se fosse um clube de rugby no Brasil, como qualquer clube de rugby no Brasil. Ele é um projeto que vai ter seus limites, ele vai ter que se. Tem que ter um planejamento de longo prazo, tem que pensar onde você quer chegar, etc. Ele é muito gestão de pessoas, porque a gente sabia que a gente não ia fazer tudo sozinho, então a gente precisava contar com pessoas que colaborassem. E gestão de pessoas é você poder saber que você tem que inspirar essas pessoas. Não adianta você fazer um projeto, chamar um monte de gente de colaborador e não fazer nada, e aí você vai desestimar essas pessoas. Então eu sempre falo para o HP, cara, a grande diferença é todos os colaboradores estão vendo que eu e você ralamos demais, a gente trabalha demais. Quando você vê que o cara que te convidou tá trabalhando que nem um louco, você se inspira, na verdade.
Exato,
A
você fica
diferença é
estimulado, né?
eu vi aconteceu de ver outro projeto que a pessoa convida muita gente, mas ela mesmo tá só como gestora da coisa. E aí você não tá vendo o que a pessoa tá fazendo, você não vai inspirar ninguém. Você precisa inspirar a partir daquilo que tá todo mundo vendo. Eu tô escrevendo 5 artigos no dia.
Uhum.
Tá todo mundo vendo isso. Então a pessoa se inspira, cara, que legal, vou fazer um também. É isso, é sobre isso, né?
Não,
você vê que deu certo, você vê que deu certo. Eu tô aqui, ainda. Deu certo.
E eu acho que um dos próprios princípios também, para ajudar, né, você, como a gente tá falando dessa questão da manutenção do esforço, né? Você tem que fazer uma coisa, eu tenho muito isso para mim, imagino que com vocês não vai ser diferente, mas eu acho que a pessoa tem que ter alguma coisa que seja... Vamos lá, vamos supor que a gente começa a fazer um podcast sobre... Eu ia pensar num tema que eu não gosto, mas eu pensei que eu podia ofender alguém, então não vou falar. Mas, enfim...
Vê tudo, sei
lá, é. Mas, vamos lá. Se a gente faz aqui o nosso podcast só pensando, tipo assim, ah, mas quantas curtidas a gente vai receber... Quantas retweets, só pensando na questão mais numérica, na questão mais palpável, vão ter dias que, sei lá, de repente a gente faz um episódio que, nossa, quantas pessoas escutaram, mas vão ter dias que talvez, como você falou, existe uma inconstância nesse sentido, né, de sei lá, você deve ter tido matérias que, caramba, como repercutiu bem, e você deve ter tido matérias que você fez todo um esforço, todo um esmero, escreveu super bem, e, poxa vida, só teve isso de leitores. Mas, né, acho que isso é normal em tudo que a gente faz na vida. Mas eu acho que o diferencial também é você fazer algo que se torne sustentável, acima de tudo, porque também você acredita e você gosta do que você faz. Por isso que eu falei, né, tipo assim, ah, vou falar de um tema, vou fazer um podcast sobre um tema que para mim é extremamente desinteressante, sei lá, zodíaco, signos, né? É, nada contra, tá? Quem acredita, mas...
É o tema, né? Então...
Pois é. Mas, sabe assim, pô, eu vou falar sobre uma coisa que não me atrai, que não me move de alguma forma. Então, eu acho que também esse é um diferencial. Imagino que nos momentos onde você teve esses momentos de... Que a gente repensa, né? Puxa, será que eu tô realmente fazendo algo que eu deveria? Será que realmente eu tô investindo meu tempo? Mas você estava fazendo alguma coisa que você amava, né? Como eu falei, é muito notório que você ama o rugby. Então, você estava fazendo algo, um projeto que você acreditava, falando sobre algo que você curtia pessoalmente, inclusive. Então, isso é muito legal. E acho que isso é diferente também, assim, isso é um diferencial.
Sabe que em momento algum do portal, eu quando dá pra, assim, eu tive vários momentos desses. Eu tinha, tipo, a matéria que eu me dedicava, bombava, ficava super feliz. A matéria que eu fazia... dedicava e não dava nada, e ficava muito frustrado, pô, me dediquei tanto, isso aconteceu várias vezes, e o contrário também, né, às vezes eu faço uma matéria super simples, completamente despretensioso, ele soltei o bagulho pra mim, eu falei, nossa, por quê?
Mas o que é que tem nessa aqui, de especial?
Não é nada, fiz de qualquer,
então. Mas, muito curioso isso.
Mas não, isso acontece. Quando eu falei no começo, que quando eu convidei o Rafael, que eu falei, não, o Rafael, cara, certo? E foi, porque bem no começo do podcast, a gente teve um probleminha, e quem me puxou para o chão foi o Rafael. O Rafael falou assim, você não tem que se preocupar com isso.
Uhum.
A sua preocupação é fazer o seu trabalho bem feito.
Exato. E sabe uma coisa, Alice? Acho que no período inteiro do Portal do Rugby, eu não tive momento algum que eu pensei em parar com o Portal.
Uhum.
Eu tive... Quando eu comecei a repensar, seja por questões familiares, né, que eu tive muitas questões familiares nesse período também, né, tive falecimento de família, meu pai faleceu quando eu tinha acabado de criar o Portal do Rugby, enfim, tem várias questões ali, e profissional também, às vezes eu tô muito, muito ocupado com outras coisas, etc. Em momento algum eu pensei em parar com o Portal do Rugby, porque eu sabia que o Portal do Rugby era importante para mim pessoalmente.
Uhum.
Fazer o portal era importante para mim. Como forma de dar vazão para as coisas, do tipo, não vou falar que ele é quase um psicólogo, mas é, porque quando você começa a escrever sobre algo que você gosta e tem outros problemas na vida, ajuda, porque você está escrevendo sobre algo que você gosta. Mas em momento algum eu pensei em parar com o portal. A única coisa que eu pensava sempre, quando eu começava a ficar muito apertado, era, será que eu tenho que diminuir a frequência? Será que eu tenho que fazer um pouco menos? E aí a questão de ajustar o projeto para aquilo que eu consigo lidar.
Uhum.
E, obviamente, como eu tinha um parceiro que era o HP e todos os colaboradores que vieram junto, não só o HP, né? Na verdade, o portal eram 3 pessoas no começo, porque tinha o Gonzo também, que era, foi presidente da Poli e tal, e o Gonzo... Mas o Gonzo, ele era essencialmente, ele era nosso gestor financeiro, em parte era financeiro e em parte era nosso webmaster, né? Que cuidava da parte tecnológica. Então ele não gostava de escrever, né? Era
Sim.
só essa parte. Mas depois acabou, o Gonzo acabou optando por sair e a gente acabou se organizando. Mas ele sempre teve muita gente ajudando, como eu falei, né? Você tem alguns nomes, mas teve assim. Se eu começar a fazer a conta, deve ter tido mais de 50 pessoas passando pelo portal e ajudando. Então eu não vou começar a citar nome para não ser injusto com ninguém.
Sim.
Porque foi muita gente ajudando. Mas assim, o que eu quero dizer quando eu falo do HP é questão de responsabilidade. Afinal das contas, a gente está dividindo a responsabilidade de tocar o projeto, né? É, de gerir um projeto. E quando tinha um momento de dificuldade, eu sabia que eu podia contar com ele, porque quando você tem a responsabilidade de gerir alguma coisa, de coordenar as pessoas, de coordenar as pautas, de pensar o projeto, se você não está bem, você corre o risco de cair. E como a gente estava sempre em dupla, quando um não estava bem, o outro podia assumir esse aspecto também.
Outro
Então,
puxava, né?
projetos que você faz com outra pessoa, que você divide a responsabilidade da gestão, não dá para pulverizar, né, a responsabilidade. Se você botar 10 pessoas para ter a responsabilidade, não vai acontecer nada. Mas se você tem duas, três pessoas dividindo essa responsabilidade de tocar o projeto, né, a gestão dele ajuda bastante nessas horas, porque é um projeto que é amador, né, que é por paixão. E a vida vai te levar para vai te jogar para vários caminhos em algum momento. Então é
Exato.
bom ter alguém junto, né? E aí, de fato, o fim dele foi por conta da pandemia e também pela aquela conclusão que a gente tinha de 13 anos de projeto. E a pandemia, ela criou realmente a primeira vez que a gente teve uma dificuldade de olhar para o futuro e falar, cara,
O que
o que
vai
que vai
ser
acontecer?
agora, né?
Até porque a gente estava num momento ali que a gente absolutamente não sabia de nada, assim, né? Você não
Nada.
sabia nada. Então, assim, imagino que houveram questões mais urgentes para vocês lidarem, né?
E
Da
aí,
vida mesmo.
assim, foi aquele momento que aí um de nós, no caso do HP, teve uma decisão disruptiva de vida, né? Ele falou: vou mudar de país com minha filha pequena e quero reconstruir. Ele tinha uma ideia profissional dele que ele queria seguir. E aí ele foi na coragem, eu admiro muito, porque foi corajoso. E aí ele tomou essa decisão: olha, acho que é a hora de parar. Do meu lado é a hora de parar, acho que já deu. E é isso. E aí, para mim foi impactante, porque eu mesmo não estava tão convencido de que eu queria parar, independente de qualquer coisa. Mas aí foi o que. E aí também, em questão de época de pandemia, é difícil manter também o pessoal que colabora com a gente. Os colaboradores também já estavam mais. Porque você não sabe quando vai voltar as coisas, então realmente ali teve essa dificuldade.
O próprio Hub estava parado, né?
Quem estava mais ativo na época com a gente era o Mamute e o Ruas. O Mamute Total entendeu, falou: meu, segue. Talvez eu queira fazer alguns vídeos a mais aqui, mas eu vejo como é que eu faço. O Ruas já estava. Ruas, cara, é um cara que eu aplaudo demais, porque ele montou a empresa dele de foto durante a pandemia. E deu
Caramba.
certo. Ele foi com a cara e coragem. Ele parecia um. Como é que fala? Um agente de lugar nuclear, assim, todo mascarado,
Tudo
assim, que ele
coberto.
andava para tirar foto lá, todos os
Caramba.
lugares, todo encapuzado. E ele montou a empresa de fotos dele. Então, aí também você fica mais seguro, né? E eu falei: cara, acho que é o momento de eu dar uma pausa. Na hora que eu dei a pausa no portal, não sei que o portal ia parar. Recebi muitos contatos de muita gente, obviamente. Mas um deles foi da CBRU, né? A Mari Minea, a CEO, veio falar comigo e tal. O Renatão também veio falar comigo, né? Que tá como diretor de torneios. Aí a gente começou a conversar, né? E eu entendi que, vamos voltar para a Confederação, sim, porque eu gostei do que eu ouvi, né? Eu já tive na Confederação antes, 2014, 2015, eu trabalhei na Confederação. Foi um desafio bastante grande para mim coordenar o portal enquanto eu estava na Confederação. Foi um momento que o HP assumiu muita responsabilidade, porque eu falei que eu não podia ter conflito de interesses, então realmente foi uma situação complexa, porque o que eu ia falar, o que eu ia escrever, você não podia escrever nada de forma.
Exato.
Do
Eu não podia usar o
O
conhecimento
H...
que tinha lá.
Exato, o HP assumiu essa parte toda de escrever as coisas que ele achava que tinha que escrever. Ele chegou a fazer críticas à CBRU e eu tive que responder internamente, o pessoal não gostou. Falei: cara,
Não
assim,
fui eu.
respondendo entre aspas, do tipo, todo mundo sabia que eu tinha. O meu acordo era esse, assim, eu não vou responder pelo que o HP faz. Beleza, beleza, todo mundo não para. Mas sabe quando já aquele desconforto, tipo, ó, que o cara escreveu, é teu amigo, né? Foi tão sócio. Falei: cara.
Fica uma situação tipo assim, tá? Não foi você, mas não
Mas
dá para chegar no cara e falar: ô, mano, era aí.
Mas assim, mas todo mundo respeitou, eu não tive nenhum
Uhum.
problema de verdade, assim. Só aquele comentário, né, pessoal, oh, pô, olha o que o cara escreveu, né? Mas nunca tive nenhum problema real com relação a isso. Todo mundo respeitou sempre, todo mundo foi bem profissional nesse período, que foi um desafio para mim. Eu optei depois por sair, por outros projetos meus também. Até foi quando eu fui para o meu mestrado e escrevi sobre a história do rugby, etc.
É, eu
E
ia
eu.
perguntar exatamente
É,
sobre o
foi
livro.
aí. É, foi aí, eu saí da CBRU e toquei meu mestrado. E aí eu volto agora justamente por isso. O projeto que me foi passado, né, pela Mari, pelo Renatão, enfim, ali, eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. Acho que é um momento novo meu como profissional. E eu tive todos esses 13 anos como mídia. Agora eu quero fazer parte dessa gestão, né, na parte de comunicação, mas em outra posição. E
Mas já
acho
tem
que
uma
deu
ligação
certo
com o
para
que
mim, na
você fez
verdade.
esse tempo todo, né? De certa forma, desculpa me cortar. Não, só comentando, eu acho que tem uma ligação ainda com o que você fez, porque você ainda lida com comunicação, ainda que de
Sim.
uma forma diferente, numa outra posição, mas é relacionado com certeza.
É um know-how, né?
Beleza.
Acumulado de tudo isso. E eu achei que fazia parte. Todo mundo tem um. Não é do mesmo jeito que você tem o jogador que depois para de jogar, vira treinador. É a mesma coisa. Eu falei, cara, acho que é o mesmo processo.
É uma continuidade, né, de certa
A
forma.
continuidade, de uma maneira, né? Outra fase. Achei importante esse desafio, eu curti a ideia e acho que eu fiz a decisão certa para mim. Realmente, nesse momento, eu tô feliz com a decisão e com aquilo que eu tô fazendo, né? Mas às vezes eu fico preocupado justamente que o fim do portal gerou um vácuo que eu vejo agora, pouco a pouco, aparecendo pessoas querendo ocupar, o que me deixa feliz. E aí também ver como que eu, como federação, posso de alguma maneira ajudar. Porque era uma coisa que eu mesmo cobrava na época do portal da CBRU, mas era um outro momento da CBRU que ela ainda estava também muito verde, né? Então era um.
Exatamente o que eu ia falar. Era um momento da CBRU que ela também estava, entre aspas, aprendendo, né?
Exatamente, eu estava aprendendo. Então, para mim, é uma coisa que eu cobrava, agora eu quero tentar ajudar de alguma maneira também. Então, enfim, é isso. Mas aí a gente fala 2016, né? Não sei.
Eu ia perguntar do livro,
Ah.
porque, assim, é edição esgotada, infelizmente.
Pois é,
Ah.
inclusive eu abri no Amazon de novo
Eu
aqui agora.
também. E eu ainda ia mandar de presente para um amigo. E assim.
O livro, assim, na verdade, o meu mestrado, na verdade, eu já tinha começado o mestrado quando eu entrei na CBRU, né? Quando eu entrei na CBRU, eu não tinha terminado, eu tava no meio dele. E foi basicamente um período que eu não consegui tocar nele direito. Eu tava meio desesperado, eu vou ter que largar. E aí eu optei por seguir adiante. O meu mestrado, ele foi uma pesquisa em história social, né? Na verdade, ele é um livro sobre. Ele é um mestrado sobre República Velha, na verdade. Ele é de 1891 até 1933, que eu escrevo, né? Para tentar entender como é que o rugby foi introduzido no Brasil. Até em um estudo comparativo com o futebol, entender os rumos que ele tomou nesse período, porque é um período formativo, primeiro momento que o rugby chega, como é que ele se difunde, como é que ele se desenvolve, e também comparando com outros países, como foi o processo em cada lugar, para tentar entender, no final das contas, por que que ele não se difundiu, né? Então eu descobri muita coisa por conta própria, né? Eu fui atrás de, não por conta própria, mas assim, mais ou menos, muita coisa por conta própria, porque eu fiz muita pesquisa de arquivo e arquivo digital, enfim, vasculhei tudo que é jornal.
Muita coisa se perdeu também, né?
Oi, desculpa.
Muita coisa se perdeu.
Muita coisa se perdeu, claro, mas eu tive ajuda lá atrás, isso ainda é como o portal do rugby. O Virga me apresentou para alguns veteranos do rugby que ele sabia que tinha material sobre história do rugby no Brasil, e aí eu fui atrás. E depois algumas pessoas, né, na época o Renan e o Taubaté, que jogavam comigo, né, no, na FFLeche, me ajudaram a pegar esse material. Depois o Taubaté é o Thiago Catter, ele só escreveu o livro comigo, ele não, ele na área, a contribuição dele em comunicação foi essa, na verdade, porque ele é arqueólogo, vive na Amazônia, é um cara que eu sou fã. Baita de um pesquisador. E o Taubaté, ele foi atrás comigo desse material. Depois o Diego, que virou colaborador do portal também, que a gente conheceu já no Laboratório de Estudo de História do Esporte, porque eu ingressei no Laboratório de Estudo de História do Esporte da USP, que é o Ludens, né? Lá da Faculdade de História. E o Ludens tem um pezinho do Ludens na USP Leste, na EACHE. E o Diego era mestrando na EACHE e também ele queria escrever sobre rugby. Então eu também trouxe o Diego para esse barco. E a nossa ideia era pesquisar, tentar encontrar arquivos, etc. E eu encontrei, eu e o Taubaté, antes do Diego entrar até, a gente conseguiu encontrar um arquivo do Bill Himes. Bill Himes foi presidente da ABR até 86. E a esposa dele, a viúva dele, no caso, ele já tinha falecido. Ele faleceu em 2007, se eu não me engano. Não. Ele faleceu em 2000, 7, 2007, exatamente. A Jean, ela tinha todo o arquivo dele guardado. E o Bill, ele tinha arrumado o arquivo de ex-presidentes. Então, o arquivo verdadeiro, que seria o arquivo da antiga BR, estava todo com ele. E tinha material dele dos anos 20 lá.
Caramba,
É,
vou trabalhar
e aí.
arqueologia mesmo assim, né?
Foi, a gente encontrou esse material, a Jean quis doar pra gente, então a gente levou ele pra USP, ele tá, esse material tá hoje lá no Ludens, lá na USP, na Faculdade de História, e a gente começou a trabalhar ele. Aí o Diego veio, ajudou eu, Taubaté, o Diego, a vasculhar o material, identificar o que tinha lá e ler, etc. Meu mestrado eu fui sobre o período de formação do rugby, com esse material e depois com o material que eu encontrei por conta própria nos jornais, né? Então, a Hemeroteca Brasileira, que é a página da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ela tem muita coisa digitalizada, você consegue pesquisar tudo que é jornal brasileiro desde o século XIX até hoje. Então, tá tudo lá digitalizado e você consegue buscar a palavra-chave. Então, eu fui atrás, eu compilei um material gigantesco de rugby. E fiz meu mestrado. E aí, nesse processo, e eu fiz o meu, o Diego fez um dele também. O Taubaté não, na época, porque o Taubaté queria fazer o livro, né? E aí a gente começou junto a escrever o livro e publicamos. Quando a gente terminou o livro de escrever, era 2020. E aí tá no meio da pandemia. E na verdade, não. A gente terminou de escrever o livro em 2019. Final de 2019, depois da Copa do Mundo, inclusive, porque eu tava comentando a Copa do Mundo, né? 2019 na ESPN. Lá pro finalzinho do ano, novembro, dezembro, a gente já tinha terminado a Copa, já tá com mais tempo, e a gente foi na USP buscar apoio para umas editoras universitárias para publicar o livro. O orientador do Diego, que é o professor da USP Leste, estava encampando a gente, o Marco Bettini, e a gente foi publicar. E aí veio a pandemia e as editoras suspenderam as publicações. Então, a gente não teve como publicar. E como a gente estava escrevendo há um tempo, a gente falou, cara, vamos publicar em e-book na Amazon? Vamos. Publicamos em e-book. E parou por aí. A gente não publicou depois uma edição impressa.
E próxima.
E só o e-book mesmo. Mas agora nós estamos conversando de novo para publicar isso impresso. Então, quem sabe, eu já dei um
Vamos botar
spoiler,
para frente, né? Por favor, vamos botar para frente.
E uma das preocupações com o livro, que a gente conversou muito, né? Era vamos escrever uma história do rugby no Brasil de 1891, que é quando a gente entende que o rugby começou de fato, até 2009. A gente não quis escrever a partir de 2010. Por quê? Porque 2010 é quando vira CBRU, né? Vira a Confederação. E o rugby passa por uma verdadeira revolução em termos de tudo. Tem um boom do rugby, tem muita coisa acontecendo depois. Então, e é um período muito recente no qual a gente pessoalmente viveu, né? Então vira um momento da história que se confunde com a nossa história pessoal dentro do rugby.
É
Então a gente
difícil o
falou, cara,
distanciamento, né?
a gente resolveu, vamos parar em 2009 e não vamos entrar no período que a gente tem envolvimento pessoal. Vamos parar ali. E mesmo porque, honestamente, de 2009, 2010 para cá, esse livro dobraria de tamanho. Se eu quisesse o mesmo detalhamento,
É assim, a gente deixa esse período para a próxima geração, que aí você
gerações futuras.
vai entrevistar o Vitor já velhinho ali, com todo o arquivo que o Vitor tiver.
Eu acho que agora até dá para olhando para trás, daria para escrever. E aí o portal do rugby seria uma fonte importante. Eu teria que vasculhar todo o meu arquivo do portal do rugby. Eu tenho ele inteiro ainda, né? Então teria que vasculhar o portal do rugby para isso. E outros também, né? Eu pedi muito pro Tarso me dar os arquivos do Rugby Mania, mas depois que ele saiu do Rugby Mania, ainda o pessoal continuou, mas perdeu o seu arquivo. É uma pena, porque o Rugby Mania tinha muita coisa também. O Rugby Magazine e o Rugby News eu consigo acessar um pouquinho ainda algumas coisas dele pelo Internet Archive, mas Mas aí já não é mais. É o período que eu já vasculhei, né? O período até 2009. A partir de 2010, aí teria que ser o Brotas Soltos. Mas aí tem a revista Rugbeer também, tem um monte de coisa, né? Que dá pra gente. Tem todos os podcasts que nasceram, tem um monte de foto, tem um monte de vídeo, de canal de YouTube,
As próprias redes
enfim.
sociais, né?
É, rede
Outras
social, os montes.
também.
E rede social é um problema para pesquisar, porque ela é difícil de você buscar as coisas nela. Então,
Sim.
como explorador, usar a rede social como fonte é complexo. Só um minutinho. Estou aqui, peraí.
Faz parte. Tá dando.
O cachorrinho quer participar.
Ela quer participar.
É cada um.
Então, é um período muito difícil, porque tem muita coisa que não está nos sites e está em rede social. E aí, olha, vai ser difícil, talvez. Mas eu quero me debruçar nesse período ainda. Talvez um segundo recorte seria parar na pandemia, né? Talvez fosse um outro recorte novo, né?
Sim.
Pensando em recortes. Mas, enfim, isso seria uma segunda edição depois de editar em impresso a que já existe.
Falando de todo esse período, a gente comentou agora há pouco também, né? No momento que você falou dos trabalhos que você fez de reportagem, de arquivos, não, de artigos
Tudo bem.
lá no Portal do Rugby. Uma curiosidade que eu tenho, eu sempre, quando eu penso em pessoas que escrevem, eu sempre tenho essa curiosidade. Imagino que você tenha algum artigo, alguma matéria, ou alguma reportagem que você fez que tenha sido aquela assim que. Que fala ao coração até hoje. Cara, essa aqui ficou muito boa, né? Você estava falando agora há pouco, assim, teve umas que eu me dediquei, etc e tal. Independente de repercussão, tudo, mas aproveitando bem que a gente está falando nisso, teria alguma matéria que você lembre, assim, que foi muito marcante para você ter feito? Seria porque você gostou do resultado, ou seja, porque foi gostoso fazer? E também a matéria, assim, que tem uma repercussão bacana, talvez até mais do que você esperou? Você lembra de alguma ou algumas matérias que você possa falar?
Ah, tem várias, na verdade, né? Mas assim,
O que te marca o coração?
em termos de resultado final, assim, é óbvio que o rugby brasileiro sempre deixa a gente empolgado, porque a gente está fazendo algo que, de fato, né, mais ninguém estava fazendo naquele momento, então era importante. Mas ninguém não, né? No período inteiro sempre teve gente publicando. Aliás, pagar também um tributo para outros sites que existiram na época da gente também, né? O rugby de calcinha foi super importante para o rugby brasileiro. O Rugby Spirit existiu por um tempo também. Rodrigo fazia um baita de um trabalho ali. Enfim, teve muita gente fazendo, né? Coisa junto. Depois veio. Teve a revista. Aí outras plataformas, teve a revista, o Alma, teve muita questão dos vídeos, enfim, teve muita coisa rolando no rugby, né? Mas o Rugby Clube, né? Que é a origem do podcast do Vira, que depois virou Mesoval, enfim. A Pleno Rugby lá no Rio Grande do Sul, era terceiro tempo no Rio Grande do Sul também, enfim, tem várias coisas que rolaram legais. Mas Rugby Nordeste teve também um site legal, pessoal do Maranhão, enfim. Mas por mais que eu gostasse de fazer as coisas do rugby brasileiro era sempre aquele momento de você fica um pouco tenso, sabe? Porque tem tanta. O tempo todo vai ter alguém comentando, etc., porque tá todo mundo envolvido sempre, né? Mas teve coisas muito legais que a gente fez de cobertura, sobretudo. Então, cara, as coberturas que a gente fez, a série que a gente fez do portal, que era não era assim, acho que o que mais me realizou, algumas coisas mais me realizaram, a gente fez alguns programas que a gente fez de YouTube do Portal do Rugby, foi muito divertido de fazer, na verdade. A gente tinha o resumo da semana que a gente fazia com o Zeca e o Pistola do Pasteiro, os dois, que era muito legal que a gente fazia o um resumo do rugby brasileiro. De matéria escrita, cara, as matérias que mais me empolgavam sempre foram aquelas de história, porque eu sou historiador, né? E a gente fez as séries que era as séries dos clubes, que a gente fazia de clube da semana e tal. Aquilo era muito legal, eu gostava demais de fazer aquilo, porque eu pegava a história de cada clube e transpunha, então era muito, muito, muito legal. O Rugby Talks, que a gente fez durante a pandemia, que era um podcast nosso específico, foi muito legal, foi uma das coisas mais legais que eu fiz, foi o Rugby Talks. Acho que recomendo o pessoal ver, ouvir, que tá lá no YouTube ainda, que vieram vários temas. Passava de gestão dos clubes, passava por treinamento, por tudo. A gente fez um debate com as pessoas, foi muito legal. O Mesoval foi das maiores realizações também. As coberturas de Copa do Mundo também, obviamente, todas as ações especiais. Sobretudo a de 2019. Acho que Se eu falar qual é o ponto alto do Portal do Rugby, foi a cobertura da Copa do Mundo em 2019. Aquilo foi magnífico. Quando o HP e o Telefone e o Ruas foram lá para o Japão, fizeram um baita do trabalho. Eu aqui, eu com o Diego, com o Colli, com o Virga, fazendo a cobertura da Copa do Mundo por
Tem
escrito e
até
por
canal de
podcast.
transmissão, né, no WhatsApp também,
O
inclusive.
Chitão também com a gente. É, foi
Eu
super
estava
legal.
nesse canal.
Exato, é. Foi super legal, cara. Foi das coisas mais legais mesmo que a gente fez. Mas tem outras que a gente fez de coberturas muito raiz no começo, que também marcaram muito. Pouca gente conhece ele, na verdade, mas o Cássio, o Cássio Ventura, nosso colaborador do Rio de Janeiro, ele foi cobrir, cara, antes da seleção brasileira antes da seleção brasileira passar a televisão, a gente tava em 2011, 2012, antes de ter jogo da seleção brasileira, o Cássio foi cobrir sul-americano no Chile, no Uruguai,
Caraca.
completamente na base do mochilão, que foi muito da hora aquela
Legal.
ida para ele lá. E depois eu fui para a Rússia cobrir a seleção brasileira feminina na Copa do Mundo 2013, também na base do mochilão, na cara e coragem, foi muito doido. Aquilo foi realmente das coisas mais da hora que a gente fez. E em termos de matérias, que não foi nada disso, foi só matéria eu no meu computador escrevendo por conta própria. Eu tive uma, cara, que eu comecei a fazer durante a. Antes da Copa do Mundo começar, foi 2018, 2019. Eu fiz uma série que eu cobria, eu escrevi sobre o rugby de cada país. Como é o
Eu
rugby
lembro.
da Uri. É. Cara, essa série foi a de maior realização, porque eu me dediquei tanto nela para fazer uma coisa da hora. E ficou da hora, sinceramente. Ficou bem da hora.
Desculpa, tem uma que eu também tenho as minhas enquanto leitor, né? E eu tenho uma que eu vez por outra eu ainda volto lá porque eu acho muito legal. Foi uma que você fez dos Easter eggs daquela abertura da Copa de 2015.
Nossa,
Na
que
Inglaterra.
legal.
Que aí você vai. Porque assim, no, no, na, 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 eu lembro que eu estava assistindo a abertura ao vivo, né? E aí vai passando os jogadores, né? Dos países e tudo já no final, assim, quando eles vão mostrando os nomes das cidades. Mas
Sim.
aí você. Quando eu vi que saiu a reportagem que eu fui ler, eu lembro que no início do programazinho lá, que eles colocam da abertura, eles fazem uma encenação, como se fosse o início do rugby mesmo, aquela coisa. Na cidade, e as pessoas que estão assistindo a partida das crianças lá, né? Na verdade, elas são pessoas do rugby. Eu não fazia ideia, para mim era só figurante e
Sim. Sim.
tal, assim, para mim, putz, que legal! Que talvez pra eu ter na volta, quem é aquele cara
É
ali e
verdade, ele gosta mesmo que ele já falou dessa matéria para mim várias vezes.
tal. Ah, eu acho aquilo. Na vez para outra, eu ainda coloco para. Eu acho aquilo. Eu acho gostoso de assistir, gostoso de ler. Acho muito
Legal.
legal.
E eu tive uma depois, que foi durante a pandemia. É que é engraçado, né? Porque no final das contas a pandemia foi pesada, mas é um momento que você, como profissional, tá mais maduro, sabe? Então, eu sabia o caminho das pedras para algumas coisas. Eu fiz uma matéria em 2020, eu acho. Acho que foi 2020. Que era sobre. Eu resolvi escrever a história do rugby mundial, tentando entender. Quem seria o campeão da Copa do Mundo caso tivesse Copa do Mundo? A Copa do Mundo começou só em 87. Então eu voltei para os anos 30, que é quando começa a Copa do Mundo de futebol. Então foi, vou começar mais ou menos nos anos 30.
Fazer um paralelo histórico.
E quem seria o melhor time do mundo naquele momento?
Ah, legal.
Cara, a matéria ficou bem da hora, sinceramente, porque eu comecei a trazer coisas de história do rugby mundial e que no Brasil ainda tem é pouco conhecido, né? A gente fala pouco disso, né? Então eu fui fazendo isso e eu achei que ficou muito bom. Eu fui visitar essa matéria várias vezes depois. Eu gostei muito, muito dela. Ficou da hora.
É aquela que você olha e dá um orgulho assim, puxa, foi boa. Essa aqui eu fiz bem.
Foi difícil escrever essa matéria em inglês e publicar no. Parece que mandou me que essa matéria aí. Ficou boa pra caramba. Pô.
Ficou muito legal.
Mas assim, mas o dia a dia do rugby brasileiro, assim, sempre foi especial a gente fazer as coberturas de seleção brasileira e de clubes. Então, a gente cobriu várias finais de campeonato de paulista, brasileiro, foram super legais também, enfim. Obviamente que. Foi muito especial assim, o Circuito Mundial Feminino quando veio para o Brasil, a gente poder fazer aquelas matérias de perto lá no estádio da Arena Barueri também, foi super especial, enfim.
Eu fui com a revista.
Foi magnífico aquele momento, foi um momento único, né? Quando que a gente ia ver a jogadora de perto. E curiosamente, aquilo que menos me. Que eu fiquei frustrado, na verdade, foi nos Jogos Olímpicos. Porque nos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos é muito complicado de você conseguir credenciamento e tal. E a gente não conseguiu credenciamento com a imprensa. A gente conseguiu só para ir nos jogos. A gente foi nos
Para
jogos com o
assistir como
computador.
espectador.
O que foi uma merda, sinceramente, porque a gente trabalhou pra caramba pra chegar aqui no momento. E nada, quando eles dão prioridade só pra grande imprensa,
Grande mídia, grandes
né?
grupos e tal.
É. É, o 2016 foi frustrante por isso, porque, enfim.
Mas assim, eu vejo um pouco e tenho um pouco e um muito de esperança, porque mídia independente ainda sofre muito com
Muito.
credenciamento.
Sim?
E mídia independente sofre muito também ainda com questão de confiança, né?
Sim.
Você convidar alguém para dar uma entrevista, a confiança daquela pessoa, mas é uma mídia independente, é uma mídia pequena.
Quem são vocês?
É exatamente quem são vocês. Só que eu vejo uma melhora dessa confiabilidade na mídia independente. Assim, eu não parei de trabalhar com comunicação. Eu saí a revista acabou. Eu trabalhei um pouco com futebol, tal. Eu tive um período pessoal também muito conturbado nos últimos anos, assim, em questões de saúde, mas eu trabalhei com futebol, trabalhei com outras coisas, e eu vejo essa confiabilidade da mídia independente aumentando um
Eu
pouquinho.
acho.
Ainda tem muito, muita, muita batalha.
Talvez é o efeito do que o influenciador tá pop agora. Então o pessoal já olha a mídia independente agora, alguns, né? Será que não vai virar influenciador? Então,
É exatamente isso.
Aí você dá atenção, mas é difícil, porque no final das contas depende muito que a pessoa se dê o trabalho de ver o que você está fazendo, né?
Sim,
Fala, cara, é
minimamente.
pequeno, mas tem qualidade, então eu vou dar atenção. Quando você tem um compromisso, né? Porque tem gente que não tem um compromisso. Ah, por que eu vou perder meu tempo, né? É, mas se você tá olhando que, pô, trabalho legal, trabalho importante, vou participar. E é legal quando você participa do começo de um projeto, que você é entrevistado, ou você, logo no começo da coisa, você fala, pô, né? Google vira
Ah,
mito
que
pra cá, já logo no
legal.
começo, né? Então, pô, é na hora.
Eu estava lá quando só era mato.
É, exato. Legal,
Eu
então,
cheguei
tem esse
quando
sentimento.
era mato.
É, não tinha
Também
nada
tem que
aqui, é
ficar
todo
10 anos
desbravador.
aqui falando. Aí eu vi
Exato.
também, nossa, lá, eu tava lá.
Isso é legal, isso é uma coisa que nem todo mundo tem o pensamento, mas é super legal, né?
E é gratificante, né? Você poder fazer parte de uma coisa. E a sua própria trajetória no rugby como um todo é muito isso, assim, porque você começou numa época que a imensa maioria das pessoas absolutamente não sabiam o que é que o rugby se tratava. E você foi, como a gente falou no início, assim, de fato você foi o grande precursor do rugby em língua portuguesa.
Pois foi
Porque.
toda a divulgação de rugby no Brasil em língua portuguesa acessível, né?
É, eu acho que é o que eu falei antes. Teve outras iniciativas, mas o portal foi a primeira iniciativa que teve continuidade, porque a gente tinha um projeto, né?
Exato,
Que até
exato.
foi diferente, né? Como projeto.
Foi, na verdade, foi que não falei, deu certo, né? Me
Sim.
trouxe aqui.
E depois que eu descobri, durou 4 anos. Mas depois que eu descobri os jornais que a BR publicava lá nos anos 80, eu me senti tão bem. Falei, pô, várias coisas que ele estava escrevendo, que era o presidente da BR que escrevia o Bill Himes. Durou 4 anos o jornal dele. Tem muitas coisas legais lá que falam, cara, a gente voltou a fazer isso depois. 30 anos depois, né? Da hora, né?
Teve uma continuidade com um intervalozinho de 30 anos, mas está tendo
É, só isso.
continuidade. É, um mero detalhe histórico.
Exato,
O
o exemplo fica sempre.
exemplo ficou, exato.
Exato. Sem saber, né? Porque a gente não conhecia ele quando a gente
É,
começou,
melhor ainda porque foi espontâneo.
né? É, exato.
A gente já está começando a nos aproximar do término, né? Da nossa conversa. Mas tem uma coisa que eu queria perguntar para você, da tua opinião, para a gente encerrar. Tem a ver também com esse ponto exatamente que a gente está falando. É, porque, no final das contas, eu acho que está todo mundo meio que tentando furar uma bolha que o rugby ainda vive, né? É, porque a gente sabe que ainda já é muito mais difundido do que um dia já foi, né? Já foi muito mais obscuro, né, do que é, mas ainda é um esporte muito nichado, né? A gente fala. E eu sempre falo, em toda conversa que a gente tem, eu e Elisandra, a gente sempre fala sobre isso com outras pessoas. Eu acredito muito no potencial do rugby, né? Como esporte, seja como esporte, seja como modalidade, seja como mercado, seja como modo de entretenimento. E uma coisa que eu sempre falo também, né? Não é birra minha, tá, pessoal, do futebol americano, mas, né?
Mas por que eu não
Mas.
tenho nenhuma?
É, pois é. Hoje é dia de Super Bowl. Mas se o
Mas o mais
futebol.
importante é ir na Itália.
Verdade, com certeza, com certeza. Mas se o futebol americano conseguiu furar essa bolha do. Porque o futebol americano é um esporte muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil tradicionalmente, né? E a gente sabe que tem toda uma questão de poderio cultural, de penetração da cultura americana, enfim, né? São uma série de fatores. Mas o ponto é. Se o esporte futebol americano, aquela dinâmica, se ela conseguiu furar uma bolha, e ainda é um esporte de nicho no Brasil, mas já é um esporte de nicho muito difundido, por que que o rugby também não consegue? Né? Por que que a gente não conseguiria? E aí é justamente a pergunta que eu queria, para a gente encerrar a conversa de hoje, que eu queria fazer para você. Você acha que, assim, o que que você acha que talvez falte ainda para o rugby furar essa bolha e você acha que a gente está no caminho certo?
Cara, eu acho que a gente tá.
Pergunta
Complexa, mesmo porque é por isso, inclusive, que eu, quando eu recebi o convite para voltar para a Confederação, eu falei, cara, a gente é isso, vamos fazer o nosso melhor para estar no caminho certo. E é difícil estar no caminho certo, porque estar no caminho certo não é tomar uma atitude aqui, uma atitude ali, é dar continuidade para um projeto, né? É dar continuidade
exato.
para a ideia. Então, é um trabalho longo. Mas sabendo qual é o caminho, tendo uma noção de qual é o caminho, você está no caminho certo. A questão é quanto tempo ele vai demorar, quão longo esse caminho que é a
Exato.
dúvida, mas essa é mas tendo noção, tendo bagagem, e acho que quando a Alice fala, inclusive, da história dela, é legal a gente perceber como que agora o rugby está sendo feito por pessoas que estudaram. Sobre aquilo que estão fazendo, seja na gestão, seja na comunicação, seja em várias coisas. A gente tem que entender que o rugby só vai crescer se todo mundo está envolvido com o rugby e buscando conhecimento, independente se é conhecimento formal ou não. Não estou nem defendendo que faça o curso formalmente, não, não é isso. Mas estar o tempo todo estudando o rugby e todos os seus desdobramentos que influenciam o seu crescimento, seja a gestão, seja treinamento, seja educação infantil, seja comunicação, seja marketing, enfim. Se todo mundo está consciente de que existe um processo de capacitação, que só a gente consegue fazer isso, não na base do feeling, mas na base do conhecimento, a gente vai chegar a algum lugar. Mas mesmo assim, acho que a grande dificuldade hoje é o que me coloca sempre uma preocupação que eu tento pensar bastante e discutir bastante internamente como que a gente faz, não é só o quebrar a bolha. O quebrar a bolha, ele é difícil, muito difícil, porque a gente está num universo hoje que é diferente daquele do boom do rugby. O rugby teve um boom nos anos 2000, muito por conta das transformações tecnológicas e sociais que aconteceram na época. Eu falo como historiador também, tá?
Sim.
E a gente tem uma agora que está acontecendo que é muito especial e que a gente tem que entender melhor para poder seguir esse rumo, que é as gerações mais jovens não estarem ligadas ao esporte tradicional, não estou nem falando de rugby, esporte tradicional, elas estão se afastando dos esportes tradicionais. Então, isso é um desafio novo, porque quando eu olho transformações sociais e tecnológicas que aconteceram importantes, que favoreceram o rugby, vamos lá, anos 2000. O que acontece nos anos 2000? Anos 2000 é quando a internet começa a se tornar mais acessível. É quando a rede social começa a nascer. E a rede social permite uma conectividade diferente. A TV a cabo tem um boom, TV por assinatura tem um boom.
Isso.
Então, aí pensando em Brasil especificamente, o Brasil teve um momento de boom econômico nos anos
Também.
2000. Isso favoreceu muito, por exemplo, intercâmbio. As pessoas viajaram muito para o exterior. Teve muito estrangeiro vindo para cá também. Teve uma nova renovação de gringo vindo para o Brasil. Aliás, a Argentina mesmo, porque a Argentina está quebrando nesse momento, né? Então tem muita Argentina vindo para o Brasil. Coincide, inclusive. Então a gente tem uma questão econômica, que a gente tem muito brasileiro tendo experiências no exterior, gringos vindo para o Brasil. E a internet e a TV a cabo sendo motores importantes disso. Então, quando tudo isso acontece, não é por acaso que o rugby explode no Brasil. Quando eu falo da FFLeche, até falo com certo orgulho, porque o meu time, ele nasceu em 2001, que eu acho que ele é tipo um dos últimos times que nascem por motivos antes do boom do rugby. O boom do rugby acontece Lá para 2003. Porque começa a convergir tudo. As redes sociais estão explodindo e pela primeira vez passa a Copa do Mundo de rugby para o Brasil. Na verdade, em 99, o Sport TV chegou a passar a final da Copa do Mundo, mas assim, invertei, tá um jogo. Eu, por exemplo, não cheguei a assistir, nem fiquei sabendo na época.
Forma
Mas
mais de
passa.
curiosidade, talvez, né?
É, mas a ESPN passa a Copa do Mundo inteira. Inteira não, mas a maior parte dos jogos, né? Um bom número de jogos em 2003. E
Eu
depois
lembro.
começa. E depois começa todos os anos até alguma coisa. Six Nations, Champions Cup, Rugby Championship. A gente tava vendo o All Blacks o tempo todo na TV. Então, você tem um boom. A minha conta, pessoal, é que mais ou menos esse período de 2003, ele dobra o número de rugby. Esse ciclo de 2003 a 2007 dobra o número de rugby de clubes no Brasil. Dobra o número de clubes. E depois ele volta a dobrar de novo em 2007. Isso, inclusive, é antes que muita gente acha que o rugby cresceu por causa dos Jogos Olímpicos, o que realmente foi muito importante para o rugby ter entrado para os Jogos Olímpicos em 2009 e fez uma revolução na CBRU, que virou de ABR, virou CBRU, passou a ter acesso à verba olímpica, por exemplo, de Ministério do Esporte. Mas o boom do rugby é anterior a isso. O boom do rugby se dá antes do anúncio de que o rugby é olímpico,
Já
porque
tem sido criado.
ele começa a ser acessível pela internet e pela televisão. E depois, com o anúncio olímpico, ele continua dobrando. Em 2011, dobra de novo praticamente o número de clubes. Por que em 2011? Porque aí a gente já tem um processo que vai. Já, aí começa a ter a influência de Jogos Olímpicos, né? E aí continua. E curiosamente, a gente chega num platô, uma estagnação, um platô ali, lá para 2015, que é antes dos Jogos Olímpicos, inclusive, acontecerem. Então, mostra que é um processo mais complexo do que simplesmente entrar no universo olímpico. Entrar no universo olímpico foi muito importante do ponto de vista da gestão dos clubes, inclusive, e da confederação. Começa a ter acesso a projetos de lei de incentivo, começa a ter acesso a projetos de prefeitura, etc. E você tem os momentos que a mídia vai começar a dar um boom de divulgação, que é o momento dos Jogos Olímpicos, é o momento do PAN, mas é um processo mais complexo aí de crescimento. Tem muitos outros fatores. Isso foram tantos fatores que foram muito positivos para o rugby. A gente chega num platô na altura dos Jogos Olímpicos e a gente para de crescer o número de clubes. E aí vem a pandemia. E aí são coisas para a gente aprender. Talvez a gente não ter aí não assim tanto confederação como clubes na época. Talvez a gente não soube explorar ao máximo as oportunidades que o crescimento tinha dado. Porque quando você tem muita gente entrando, a dificuldade é como retê-las. E isso, a questão de captação e retenção é a grande questão. Ali a gente teve um momento de captação muito grande de gente pro rugby, mas a gente perdeu a retenção em algum dado momento. E depois deixou de ter o processo de captação. E aí vem a pandemia, etc. A captação se tornou um pouco mais lenta e a retenção também. E aí é um momento, sobretudo chegando perto da pandemia, que as redes sociais já mudaram de caráter. Então, antes, você pensa rede social, lá para 2003, 4, 5, a gente tava todo mundo felizão com as redes sociais, né? Nossa, que da hora, coisas novas. Agora, na prática, tem muita gente já de saco cheio, tem muita gente já saturada, tem muito conteúdo. Então, deixou de ser tipo aquele momento que você encontra um conteúdo diferente, fica vidrado nele e passar a virar o tempo todo uma overdose de conteúdo. Você não sabe nem mais como lidar com ele. Então, aquilo
Inclusive
que
conteúdo
virou
ruim, né?
também, conteúdo ruim também. Então, é um momento que aí não é mais aquele momento da euforia do contato com novas coisas, mas é um momento de saturação. E que você está começando a ser exigido, o seu filtro pessoal começa a ser exigido. Então, aquilo que era antes oportunidade, deixa de ser oportunidade, começa a se tornar. Ainda é oportunidade, continua sendo oportunidade. Porque, por exemplo, tem várias oportunidades que são óbvias agora. Por exemplo, streaming. Antigamente era difícil fazer streaming. Agora qualquer um consegue botar seu jogo no ar, o que é super legal. Só que, por outro lado, tem muita coisa para se assistir. Então, conseguiu botar no ar, da hora, mas quem vai assistir? Tem um
Quem
monte de
que
coisa
vai
rolando.
ver, né? Com
Como trazer a pessoa
saturado.
até aqui, né?
Exato. Então a gente está num novo momento de aprendizado, na verdade, de como lidar com esse cenário, que é um cenário certo de muita concorrência de conteúdo, muita saturação de conteúdo, ao mesmo tempo que a nova geração que cresceu com isso tudo não está encantada com isso tudo, não é esse o ponto dela. E aí como é que e ela está encantada com outras coisas, talvez, né? Então é uma geração que gosta de streaming de videogame, não acompanha tanto esporte tradicional, não precisa mais fazer parte da Atlética para fazer amigos, porque faz jogando online.
De outras formas.
tá mais estressado ainda sendo TikTok do que em lance de jogo. Então, como é que você lida com isso tudo? São desafios, na verdade, não é, não necessariamente são ameaças. A gente tem que entender como um desafio e ver como é que a gente faz para lidar com esse cenário. Porque, de fato, a gente tem oportunidades para crescer, porque tem muita coisa para ser feita, streaming, podcast está em alta ainda, então isso é super legal. Tá cada vez mais nichado, então é outra pergunta sua sobre nichado, né? O ranking é muito nichado e paradoxalmente está um momento que cada vez mais os conteúdos estão cada vez mais nichados, né? Então, o consumo de conteúdo é cada vez mais nichado. Então, é bom e não, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente conseguiu, primeiro passo, fortalecer a sua comunidade, já é o primeiro passo para conseguir garantir que o processo de retenção exista. Que é uma coisa que eu sempre falo e converso com o pessoal da Confederação também, uma coisa que eu sempre falei com o Gabol, por exemplo, né, que é do desenvolvimento. O que que acontece se a gente chegar na Copa do Mundo? A gente vai, todo mundo vai ver. Vamos dizer que a gente consegue botar a Copa do Mundo, tem ESPN, mas eu consigo botar um jogo na Globo, e aí, ou no, na Cazé TV, que na
TV.
prática é uma nova Globo,
Pois
de
é.
uma outra
É o
geração.
que a galera gosta, inclusive, né? Essa galera mais
Exato.
nova.
O que que vai acontecer? A gente vai ter um monte de novos interessados, a gente vai conseguir absorver e manter essas pessoas? Acho que esse é o novo desafio. Quando tiver um novo boom, um boom que aconteceu antes, a gente vai conseguir reter? Então, acho que esse desafio é conseguir garantir que o nosso terreno seja bom o bastante para reter. E aí a captação da quebra de bolha é um processo contínuo, que nunca para. Toda hora você tem um problema, toda hora você tem factoides novos fatos acontecendo que você vai conseguir trazer gente. Às vezes você tem uma dancinha do TikTok da Rafa Zanellato, que é a nossa maior jogadora, grande jogadora feminino, e atrai muito de gente. Como é que eu faço para reter essa pessoa no rugby? Acho que esse é um novo desafio. É um outro tipo de problema. Mas é isso, a história é isso, né? Ela está em constante transformação. Então, esse novo momento é entender quais são os mecanismos, né, para expandir e reter, né? Então, é isso.
Esse é o desafio.
É.
Vitor, a gente queria agradecer demais seu tempo, sua disposição, sua simpatia, seu muito vasto conhecimento, toda a experiência que você teve aí nesses anos de rugby. É muito legal. O que eu comecei falando, eu vou terminar falando. Assim, é muito notório todo esse amor, toda essa paixão, que é muito. E você falou em inspiração, e de fato é muito inspirador. Você passou todo esse tempo levando o portal do rugby, com todas as dificuldades inerentes ao rugby, ao mercado, ao Brasil, à vida, né? E você permaneceu lá, você continua falando sobre rugby, agora com a CBRU, também na ESPN, comentando. Então, é muito legal e é muito gratificante para a gente poder ter tido a oportunidade de estar aqui conversando com você. Então, a gente quer agradecer demais a paciência, a disposição, né? Se disposto nessa manhã quente de domingo de carnaval para falar um pouquinho sobre rugby com aqui.
Não, imagina, o prazer é meu, é sensacional, assim, depois que eu parei com o portal, eu percebi que, assim, eu gosto muito de ver quando tem pessoal fazendo outros trabalhos que eu sei que vão ocupar esse espaço que a gente deixou, então, ocupando esse espaço, é importante que ocupem, que cresçam e que a gente tenha projetos que façam melhor do que o portal fez, então, para mim é um maior prazer poder participar do programa e saber que, cara, é super legal que vocês estão tocando um programa sobre rugby, de podcast, que é uma mídia particularmente muito importante para mim, foi muito importante a época do Mesoval. Então, fico muito feliz e, cara, torcendo demais para vocês continuarem crescendo e atingirem cada vez mais público e, sobretudo, continuar alimentando paixão pelo rugby. Como eu falei agora da retenção, um podcast bem feito, como o de vocês, é o que garante a retenção. Que toda vez que você está no próximo semana, você quer de novo ter outro conteúdo de qualidade, etc., é o que estimula, né? São essas coisas que estimulam você a ficar no rugby, né? É ansiar pelo que vem na sequência. Então, é do mesmo jeito que eu tô ansioso que vai ter o jogo do Six Nations, ou a próxima Copa do Mundo, ou o próximo jogo dos Cobras, eu quero ver o próximo vídeo de sei lá quem, eu quero ver o próximo podcast. É isso,
Exato.
é ansiar pelos conteúdos que estão vindo, porque é o que alimenta a paixão. Então, de mais nada, parabéns para vocês pela iniciativa do programa.
Valeu, obrigadão.
Nossa,
Valeu.
adorou muito a conversa. Eu tô muito feliz de ver o Vitor de novo, de retomar esse contato.
Muito bom,
O
Luiz.
que ele falou, um trabalho bem feito com vocês, assim, a opinião dele conta muito para mim.
Com certeza.
Muito, muito para mim.
Não, mas... Mas é isso, eu acho que o caminho é esse. Vocês estão com um projeto, seguindo um projeto que a gente que dê frutos vão dar, né? E construir um público que cada vez mais apaixonado pelo rugby, né?
É, e vamos nessa aí. E vamos lá que vai começar a Itália-Irlanda, né?
Daqui a pouco, já já está começando o jogo.
Se já não tiver começado, vai começar agora.
Exato, valeu.
Valeu. Pessoal que nos escutou, muitíssimo obrigado para vocês. É, vamos se despedir rapidinho, porque o jogo está começando. Então, até a próxima, né? Tchau, tchau.
Valeu, pessoal.